no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Projeto de lei quer obrigar a uso do Pix para quitar pensão alimentícia. Inicia o 5º acampamento Terra Livre de Roraima. Estudantes da UEA concluem estágio rural no Careiro. Encontro em Santarém debate proteção do Tapajós.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que estudantes da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, concluíram o estágio rural obrigatório no Careiro. O processo contribui para a formação profissional dos acadêmicos. Confira com Derleia Oliveira.
Estudantes dos cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia da Universidade do Estado do Amazonas concluíram esta semana o estágio rural obrigatório no município do Careiro. Durante o estágio, os universitários atuaram em unidades de saúde da zona urbana e rural, realizaram visitas domiciliares e participaram de campanhas de vacinação, ações educativas e atendimentos supervisionados. O encerramento da atividade foi marcado pela apresentação do relatório final. Paulo Henrique, coordenador de atenção básica no município, destacou que este estágio contribui para a experiência profissional dos acadêmicos.
Estamos hoje aqui com os acadêmicos da UEA, acadêmicos de medicina, enfermagem e odontologia. Esses acadêmicos estão no estágio rural aqui no nosso município para se ter a experiência de como funciona a saúde no interior do Amazonas. Isso é de extrema importância porque vai enriquecer esses profissionais. Acredito que isso irá contribuir com a formação profissional desses acadêmicos e espero que eles tenham aprendido de como de fato funciona a saúde ribeirinha.
A atividade integra a formação acadêmica dos futuros profissionais da saúde, promovendo a vivência prática em comunidades do interior e fortalecendo a atenção básica no território. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pastoral da Criança de Manaus se junta à campanha no Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O Maio Laranja busca dar visibilidade quanto à prevenção e o combate à violência sexual infantil. Os detalhes com Yolanda Mendes.
No Brasil, a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade que exige atenção constante da sociedade. Dados o panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes, divulgado pelo Unicef, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que o número de estupros contra meninas subiu de 40 mil em 2021 para quase 55 mil em 2023, um aumento de 35,5%. Entre os meninos, o crescimento foi semelhante, passando de cerca de 6 mil casos para mais de 8 mil no mesmo período. O dia 18 de maio representa um marco dentro dessa campanha, em memória ao caso Araceli, que impulsionou políticas públicas voltadas à proteção da infância e adolescência no país. O enfrentamento à exploração sexual infantil é uma responsabilidade coletiva. Heloísa da Silva, psicóloga da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança, destaca que o primeiro passo diante de suspeitas de violência deve ser o acolhimento, criando um ambiente seguro para que a criança ou o adolescente se sinta confortável e protegida para relatar o abuso.
A exploração sexual, ela está diretamente relacionada ao uso de crianças e adolescentes para fins sexuais. A intenção é obter lucro, seja submetendo essa criança à prostituição, compartilhando imagens, vídeos, alguns conteúdos sexuais também, dentre outras práticas, justamente visando o ganho financeiro. E já o abuso infantil, ele se caracteriza por qualquer intenção sexual com a criança ou adolescente. Então pode ser um abraço forçado, toques nas regiões íntimas, falas sexualizadas, o assédio e o abuso sexual e as suas diversas formas.
Ao presenciar ou suspeitar de violência sexual contra crianças e adolescentes, procure imediatamente a Polícia Militar pelo número 190 ou Disque 100. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto de lei quer obrigar uso do Pix para quitar pensão alimentícia. Especialista explica como o projeto deve transformar a cobrança de pensões e garantir os direitos de crianças e adolescentes. Acompanhe com Lies de Costa.
Um novo projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados promete mudar a forma de como pensões alimentícias são pagas no Brasil. É o chamado Pix da Pensão. O projeto de lei 4.978 de 2023 autoriza que o valor da pensão seja descontado diretamente da conta do devedor e transferido para quem tem direito a receber. Tudo isso de forma automática, sem precisar entrar com nova ação judicial, como explica Leila Paduano, especialista em Direito das Mulheres.
Hoje em dia, com o projeto de lei que foi aprovado agora pela primeira vez na Câmara dos Deputados, o juiz vai poder já determinar na ação de alimentos, quando ele proferir a decisão, que as instituições financeiras, né, através de um sistema eletrônico lá que eles têm acesso, possa, na data aprazada e pelo período determinado, fazer esse desconto diretamente da conta do pagador e já transferir automaticamente para a conta da pessoa que recebe, né, os alimentos.
A especialista destaca que a proposta também inova ao permitir que, mesmo que o devedor não tenha saldo suficiente no momento da cobrança, o valor fique indisponível assim que houver entrada de recursos em sua conta.
Considerando a decisão judicial, caso não haja saldo suficiente na data do pagamento da prestação de alimentos, a autoridade supervisionadora do Sistema Financeiro Nacional vai tornar indisponível aquele valor assim que entrar na conta do pagador da pensão alimentícia. Quer dizer, vai facilitar no sentido de que não precisará mais entrar com uma ação de execução de alimentos para receber esses valores.
A medida quer dificultar a inadimplência e garantir que crianças e adolescentes recebam a pensão sem atrasos. O projeto também permite o bloqueio de contas de microempreendedores individuais, os MEIs, como salienta a advogada.
Então, o projeto de lei vem para facilitar esse recebimento e para dificultar o inadimplemento de pensões alimentícias. Então, vem para que a população entenda que se você tem filho, você tem responsabilidades e essa responsabilidade tem que ser cumprida. Vai facilitar para o recebedor, né, para a criança que recebe a pensão, para o filho que recebe a pensão e vai dificultar para o pagador. Também determina que o empreendedor individual possa ter as contas da sua empresa já penhoradas, podem ter retido esse valor da pensão, uma vez que as pessoas, tanto a jurídica quanto a física, nessa condição se equivalem, né, se igualam.
Jandra Michele, vendedora que lida com atrasos frequentes no recebimento da pensão, vê com bons olhos a proposta.
O pagamento da pensão alimentícia, ela é um dever legal, né? O qual deveria ser cumprido certinho. E com a utilização do Pix para fazer esse pagamento, vai trazer uma série de benefícios. E uma delas é que vai evitar atrasos e um desgaste de cobrança, que no caso é o que acontece a maioria das vezes, né? E além disso, tem outro benefício que é a questão do comprovante, né? Que ele vai facilitar a prestação de contas, o qual gera uma segurança jurídica de ambas as partes.
O projeto já passou pela Comissão da Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara. Ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, depois segue para o Senado. E se aprovado, vai para a sanção presidencial. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, barreiras fitossanitárias são montadas em municípios do Amapá.
Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E na quinta reportagem da série Da Lama ao Caos, a falsa ilusão da exploração de petróleo na Amazônia alerta que o chamado desenvolvimento e riqueza tão prometidos pelos combustíveis fósseis não atendem às populações do estado do Maranhão, ameaçadas pelo Frank, que tem alto impacto socioambiental. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Na quinta reportagem da série Da Lama ao Caos, a falsa ilusão da exploração de petróleo na Amazônia, desembarcamos no estado do Maranhão, onde o chamado desenvolvimento e riqueza tão prometidos pelos combustíveis fósseis não atendem às populações, que são ameaçadas pelo Frank, que tem alto impacto socioambiental. Como se não bastasse as dezenas de conflitos agrários que ameaçam e violam os direitos de povos indígenas, comunidades quilombolas e do campo, no estado do Maranhão, a extração de gás fóssil se torna uma vilã nessa novela da vida real em que, infelizmente, as populações são apenas figurantes. A tentativa de implementar o Frank no Maranhão, uma técnica de fraturamento hidráulico que consiste na perfuração da terra, apresenta grandes impactos ou riscos ambientais, como explica Frei Johanne Gieser, na província franciscana de Bacabal, impulsionador do Fórum Ecológico de Bacabal.
Fracking, ou fraturamento hidráulico, é uma técnica utilizada para extrair gás natural e petróleo de rochas compactas, como cisto, através da criação de fissuras. Este processo envolve injetar uma mistura de água, areia e produtos químicos sob alta pressão para quebrar a rocha e liberar os combustíveis fósseis. A técnica foi descoberta e já aplicada no final da década de 40 nos Estados Unidos. Os impactos ou riscos ambientais ocasionados pela exploração de cisto são contaminação da água e do solo, riscos de explosão com a liberação de gás metano, consumo excessivo de água, além do uso de substâncias químicas.
Por conta do alto impacto ambiental, esse tipo de técnica já foi proibido em vários países, como Alemanha, França e Reino Unido. No entanto, Frei Johanne destaca que no Maranhão, uma empresa que já explora gás fóssil insiste em usar esse tipo de fraturamento.
No ano passado, os movimentos populares se organizaram para investigar. Aqui no Maranhão, e não criou nenhuma barreira legal para a técnica, a empresa Eneva, que já explora gás fóssil no estado, inclusive em áreas próximas a terras indígenas e quilombolas e comunidades tradicionais, pressiona para usar o fraturamento. Por conta disso, as organizações da sociedade civil organizaram a campanha Boas Energias, Maranhão sem fracking.
E como já foi destacado em outros territórios, no Maranhão não seria diferente. Com a implementação desses projetos, as comunidades afetadas perdem a sua identidade cultural, pois precisam se deslocar para outros lugares, como pontua Luiz da Silva, vice-presidente do Instituto de Ação Socioambiental de Caxias, em NASA.
Em nosso território, já existem iniciativas de exploração de gás, causando impactos ambientais, sociais e econômicos, como a contaminação da água, do ar e do solo, pela disposição inadequada dos rejeitos. As comunidades afetadas perdem a sua identidade cultural, deixando de realizar suas atividades tradicionais, pois têm que se deslocar para outras localidades, devido à tomada das suas terras pelos invasores capitalistas, gerando maior pobreza e miséria pela falta de emprego. Aqui no Maranhão, a exploração do gás está relacionada à técnica do fraturamento hidráulico, ou seja, o fracking, causando preocupações ambientais no planeta.
O Maranhão também não está isento da exploração de petróleo, onde estudos continuam sendo realizados na bacia Pará-Maranhão, na margem equatorial brasileira. Mairon Regis Brito, jornalista e presidente do Fórum Carajás, relata como têm sido esses diálogos e os impactos, principalmente na produção pesqueira.
São Luís é uma cidade que também recebe muitas chuvas que vêm do litoral leste maranhense. E caso realmente essa refinaria fosse construída, essas chuvas tenderiam a diminuir ou até cessar por completo. Felizmente, a Petrobras desistiu do seu projeto de refinaria, mas a ideia de explorar a bacia equatorial traz de volta essa preocupação com relação ao litoral leste, mas também traz de volta a preocupação com relação ao litoral oeste. O Maranhão é o litoral mais piscoso de todo o Brasil. A exploração do petróleo na bacia equatorial pode impactar diretamente a pesca no litoral maranhense.
Para Graça Maria Soares, arte educadora e presidente da ONG Arte Mojó, e que lidera a campanha pelos manguezais da ilha, a maior preocupação diante dessa exploração é a ilusão de que terá mais empregos e melhoria na qualidade de vida. O que, na verdade, será um pacote de destruição.
Nossa preocupação levantada na questão de combustíveis fósseis é que o Maranhão pode não estar livre porque ele está na margem equatorial. E mesmo que não estivesse, que não tivesse essa exploração por aqui, a preocupação é igual em todos os territórios porque atinge a destruição, atinge a todos. Junto a essa destruição de manguezais, dos peixes, do celeiro, está a ilusão de que teremos muitos empregos, melhoria de qualidade de vida, que é o que vem junto com o pacote da destruição.
É importante destacar que algumas organizações da sociedade civil e instituições do Maranhão promovem encontros, diálogos, audiências e campanhas junto aos povos afetados para alertar quanto aos impactos e possíveis violações diante dessa exploração. No entanto, os governos parecem andar na contramão dos anseios dessas populações. Por isso, na próxima reportagem, você vai entender como são distribuídos royalties sobre o petróleo e combustíveis fósseis. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Você também pode conferir os episódios da série Da Lama ao Caos, a falsa ilusão da exploração de petróleo na Amazônia, em nossa conta do Spotify. E comunidade da Zona Rural de São Luís, no Maranhão, tem lutado pela decretação oficial da modalidade de unidade de conservação no Brasil. As informações com Emanuele Araújo.
Desde 2003, comunidades da Zona Rural da capital São Luís lutam pela decretação oficial da Resex Tauá-Mirim, uma modalidade de unidade de conservação no Brasil, criada para proteger a natureza e garantir os direitos dos povos e comunidades tradicionais. A decretação garantiria o uso sustentável do território e melhores condições de vida. Essa luta bate de frente com grandes empreendimentos, como portos, rodovias, ferrovias e indústria de alumínio, tudo voltado para a exportação de mercadorias. A Resex Tauá-Mirim é formada pelas comunidades Taim, Rio dos Cachorros, Limoeiro, Porto Grande, Cajueiro, Vila Maranhão, Portinho, Jacamim, Amapá, Embalbal, Ilha Pequena e Tauá-Mirim. O território está localizado na zona rural de São Luís, capital do Maranhão, e possui mais de 16 mil hectares, com um perímetro de 71,21 quilômetros. Alberto Cantanhede, natural de Taim, fala sobre a importância da campanha.
E a importância dessa petição é que pode receber o apoio e a gente pede pelo apoio de cada cidadão, cada cidadã, seja pessoalmente, né, com o seu CPF, ou seja uma instituição com seu CNPJ, ache injusto essa demanda, esse pleito, né, dessas comunidades. Somos 12 comunidades agora, com um pouco mais de 2 mil famílias clamando por essa segurança jurídica para que a gente possa fazer o plano de manejo, como comece a fazer isso oficialmente, porque em 2015 nós entendemos que, por ser territórios ocupados, alguns desses povoados com mais de 200 anos, nós somos populações tradicionais e temos esse direito. E o Estado tem apenas que reconhecer e titular, fazer a sua parte, né, como árbitro nos conflitos de uma sociedade que é natural.
A lentidão do Estado em oficializar a reserva extrativista tem facilitado o avanço desses empreendimentos, que também provocam poluição, degradação ambiental e adoecimento, impactando a vida em toda a ilha de São Luís. Cerca de 2.200 famílias vivem na região, que integra a Amazônia Legal e abriga uma rica biodiversidade com rios extensos, florestas tropicais, manguezais e diversos ecossistemas. As principais atividades econômicas são a pesca artesanal, a agricultura familiar e o extrativismo vegetal, modos de vida que contribuem diretamente para a conservação ambiental. Os manguezais predominam na área e são fundamentais na captura de carbono e gases de efeito estufa. Essas regiões são reconhecidas como áreas de preservação permanente e também como berçário de várias espécies, como aves, peixes e crustáceos, sendo classificadas como zona úmida de proteção internacional. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Maranhão a gente segue para o Amapá, porque por lá a praga da mandioca tem preocupado autoridades. Barreiras fitossanitárias foram montadas em municípios atingidos. Após o reconhecimento do governo federal da situação de emergência, medida é tomada para impedir que a doença se espalhe aos demais plantios do estado. Saiba mais com Lies de Costa.
Medidas para combater a propagação da praga da mandioca, vassoura de bruxa, estão sendo tomadas no Amapá após a situação de emergência em 6 municípios do estado ser reconhecida pelo governo federal. Segundo Álvaro Cavalcante, diretor-presidente da Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá, a praga que afeta a mandioca foi detectada inicialmente em Oiapoque e agora se espalhou para outros municípios em lados opostos do estado. Oiapoque, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes, Pedra Branca do Amapari, Ferreira Gomes e Galsoene são alguns dos municípios afetados. As barreiras fitossanitárias buscam impedir o transporte de sementes, mudas, xolhas e outras partes da planta que possam estar infectadas. A medida evita, por exemplo, que a praga alcance áreas de grande produtividade de mandioca, como na região do Pacuí. As prefeituras podem solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório e outros itens necessários. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, com informações enviadas nos planos de trabalho. A equipe da Defesa Civil Nacional vai avaliar metas e valores. Com informações do G1 Amapá, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Iniciou nesta segunda-feira o 5º Acampamento Terra Livre de Roraima. A mobilização reúne mulheres, jovens, lideranças e demais representantes das comunidades indígenas. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
Durante 5 dias, o 5º Acampamento Terra Livre pretende reunir cerca de 8 mil pessoas na Praça do Centro Cívico de Boa Vista. A mobilização tem como principal objetivo denunciar a vigência da Lei número 14.701 de 2023, conhecida como Lei do Marco Temporal, bem como a atuação da Câmara de Conciliação, instalada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Essa Câmara, que teve seu funcionamento prorrogado pela terceira vez até 25 de junho, tem causado sérios prejuízos aos povos indígenas e incentivado a invasão de seus territórios. Como explica o vice-tuxaua do Conselho Indígena de Roraima, Paulo Justino.
Nós somos contra a mesa de conciliação, porque a mesa de conciliação não está para resolver nada, só está para... é como uma venda, sabe, que tampa os olhos daquelas pessoas enquanto a outras coisas estão acontecendo. Então o ministro Gilmar Mendes tira a mineração da mesa de conciliação, né? Mas a ideia é que o Congresso discuta uma lei de mineração. Então, assim, nada é de graça ali, nada é retirado de graça. Os nossos direitos não estão para negociar.
Outro tema de grande preocupação que está sendo debatido é o grave descaso com a saúde indígena. agravado pela ausência de coordenação no Distrito Sanitário Especial Indígena, o Dicei Leste de Roraima, há quase 2 meses. Segundo a liderança, Felipe Valério, que faz parte da comissão organizadora, a falta de gestão tem comprometido significativamente o atendimento às comunidades indígenas.
Então, nós estamos correndo atrás do nosso direito, né, que é por causa do PEC, que é o ator é um senador, né, então PEC 48, que dê prejuízo, né. Então, hoje nós estamos pedindo, né, clamando a autoridade ver essa situação que nós queremos reverter, né. Nós estamos aqui cobrando as autoridades, também nós, questão de saúde, também nós estamos discutindo questão de saúde, nós estamos sem coordenação Cesar e Leste hoje, então nós estamos cobrando a autoridade também que vê, rever, né? Tem um coordenador no Cesar, né? Nós indicamos, então nós estamos pedindo, porque nós estamos sem entendimento, nós estamos sem remédio. Então, essa é a nossa luta do povo indígena.
Representantes do Tribunal de Justiça de Roraima, como o vice-presidente do órgão, o desembargador Almiro Padilha, estiveram presentes na mobilização desta segunda-feira e, após ouvirem as reivindicações indígenas, se comprometeram a levar o assunto para Brasília. Além de debates e palestras, o 5º Acampamento Terra Livre está contando com a exposição de artesanato e apresentações de danças tradicionais. Paralelamente, a manifestação aqui em Boa Vista também está ocorrendo atos e atividades nas comunidades indígenas. Da rádio Monte Roraima FM, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encontro em Santarém debate proteção do Tapajós. A programação teve como objetivo analisar juridicamente o documento que trata sobre a legislação ambiental do rio Tapajós. Mais informações com Daniela Pantoja.
Lideranças indígenas, representantes de movimentos sociais e instituições da região do Baixo e Médio Tapajós participaram em Santarém, no Pará, do 2º Encontro sobre a Proteção do Rio Tapajós. Organizado pelo Movimento Tapajós Vivo e a International Rivers, Rios Internacionais, a programação teve como objetivo analisar juridicamente um documento elaborado pela instituição com apoio de advogados parceiros que aborda sobre a legislação ambiental na bacia do Tapajós. Carlos Alves destaca que é importante a integração dos representantes para avaliar esse documento, que apresenta muitas demandas ambientais relacionadas à violação de direitos na bacia do Tapajós, como a construção de hidrelétricas, hidrovias e a questão mercurial dos garimpos.
Analisando um documento que trata sobre a legislação ambiental do rio Tapajós, uma análise jurídica, né? Esse documento foi elaborado pela International Rivers com apoio de advogados parceiros, né, que eles têm. É um documento amplo e que traz muitas demandas ambientais relacionadas à violação de direitos na bacia do Tapajós, né, como as próprias hidrelétricas, hidrovias, questão de desmatamento, questão mercurial dos garimpos. Então, são várias demandas em que a gente, por eixos, a gente vai analisar cada uma delas.
Flávio Montiel, sociólogo e diretor da International Rivers, destaca que o estudo também tem como prioridade verificar se as leis, sejam elas no âmbito municipal, federal ou estadual, podem se tornar ferramentas para fortalecer os movimentos sociais na defesa do rio Tapajós.
O estudo, ele tem como objetivo maior ver como que a legislação pode, as leis, né, como ferramentas, podem ser utilizadas para fortalecer os movimentos sociais. Porque como a gente vive num sistema, né, que é o sistema concentrador, né, o sistema do capital, as leis são feitas para eles. E como é que a gente faz uma lei que possa ajudar a sociedade de fato, né? Ela tem que ser uma lei construída coletivamente, né? Não adianta sair de um gabinete, né, ou de uma universidade, se ela não é reconhecida pela própria população que vai precisar dela, né? Então, o estudo, ele, primeiro, baseado numa avaliação do que é a legislação atual. Aí depois, o que nós identificamos como falhas, como buracos, né, como erros, né, como leis que são contra a natureza, contra a sociedade e que são aplicadas, e aquelas que são a favor.
Para a elaboração do documento, as temáticas foram distribuídas por eixos, a exemplo de grandes obras de infraestrutura, ameaça aos territórios e fiscalização, como pontua Flávio Montiel.
E para cada tema, né, como por exemplo, as grandes obras de infraestrutura, a gente analisou toda a legislação a favor e contra, né, os grandes impactos com a mineração e o garimpo ilegal, o que existe a favor e contra que a lei mostra. Né? Aí depois nós analisamos também a questão dos territórios e das ameaças, né, às comunidades indígenas, tradicionais, ribeirinhas, esse foi o eixo 4, né, o eixo 3. Depois a gente também analisou como é que os órgãos, né, do poder público trabalham, né? A fiscalização, o monitoramento, o processo de licenciamento, onde é que estão as falhas disso aí?
O segundo encontro sobre a proteção do Rio Tapajós aconteceu nos dias 3 e 4 no Centro de Formação Emaús. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.199 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Yolanda Mendes, Emanuele Araújo, Lauane Gonçalves, Lias de Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.